Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Além do HIV, outras infecções com consequências sérias para a saúde podem ser transmitidas em relações sexuais desprotegidas. E os índices são alarmantes no Brasil, olha só. Somente para a sífilis adquirida, o Ministério da Saúde registrou cerca de 64.300 novos casos no país no primeiro semestre de 2021. O número é 16 vezes maior do que todo o ano de 2010, quando 3.936 pessoas foram diagnosticadas com a doença. Eu sou Carla Scarmigliati e para conhecer mais sobre essas e outras ISTs, converso agora com o professor e médico infectologista do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Matheus Vestim. Olá, professor! A gente sabe que existem diversos tipos de ISTs e os sintomas podem variar. E tem algumas que podem até desenvolver úlceras, né, professor? E quais são elas?
As que podem causar úlcera, o destaque absoluto é para o HPV, o vírus do papiloma humano. Tem diversos subtipos. A sífilis, que gera uma úlcera dura, que não dói, de base geralmente limpa e é geralmente uma ferida única, pequena, difícil de ser observada e que some com poucos dias ou semanas. E depois que some, a pessoa não está curada e pode sim continuar transmitindo. E a gente tem o cancro mole, causado por uma outra bactéria chamada Haemophilus Ducreyi, que pode ser confundido com a sífilis e que tem tratamento diferente. Então é preciso que haja uma abordagem por um profissional de saúde, no caso de úlcera genital, anal e oral, para que o tratamento seja adequadamente feito e que se cubra todas as possibilidades. E por fim, a gente deve lembrar do herpes, tem o herpes oral e tem o herpes genital, que causa úlcera, mas o herpes é uma úlcera muito diferente, porque são pequenas bolhas dolorosas e que depois estouram e formam uma úlcera bem rasinha, classicamente uma IST.
E o corrimento, ele pode ser um sintoma de alerta para IST?
Aí a gente tem destaque para o corrimento uretral masculino e para o corrimento no colo uterino feminino e que pode subir e atingir as trompas e os ovários. Temos a clamídia e a gonorreia. São duas bactérias que dói para urinar, no caso dos homens, e um corrimento que inflama o colo uterino e é a causa principal de infertilidade nas mulheres em países em desenvolvimento. A gente tem também tricomonas vaginalis, a tricomoníase, que é uma outra infecção muito comum, especialmente em mulheres, mas que também pode dar infecção no canal uretral dos homens e muitas vezes ficar assintomático, tanto em homens quanto em mulheres. A gente também considera como IST as hepatites virais A, B e C. Especialmente a B tem transmissão sexual muito forte, a hepatite C menos por via sexual e mais por objetos perfurocortantes, para quem recebeu transfusão, mas ambas podem sim ser transmitidas pelo sexo, a C especialmente pelo sexo anal desprotegido, mas a B é classicamente uma IST.
E no caso das hepatites, professor, felizmente a gente já tem a vacina como proteção. Então explica pra gente como que funciona, né, o esquema vacinal.
Hepatite B, a gente já tem vacina há muito tempo. A hepatite A também já é uma vacina desenvolvida há muitos anos e que entrou no Programa Nacional de Imunização em 2014. O HPV, que também já está disponível aí para jovens, homens e mulheres. A vacina para alguns subtipos do HPV, os mais perigosos, digamos assim, que podem evoluir com câncer, né? Tanto câncer de colo uterino quanto câncer genital. E para outras ISTs, infelizmente, nós ainda não temos vacina, como HIV, a clamídia, sífilis, gonorreia, mas temos testagem e tratamento eficaz, né?
Matheus, é possível dizer, né, se alguma faixa etária, por exemplo, está mais suscetível a contrair alguma dessas ISTs?
Especialmente entre os jovens, a gente tem verificado um aumento nas taxas de detecção, não apenas de sífilis, mas também de HIV. Entre os jovens, ou em qualquer faixa etária, e aí especialmente para HIV, mas também para sífilis e outras ISTs, a gente denomina a epidemia do HIV como uma epidemia concentrada. Apesar de numericamente, em números absolutos, independente da orientação sexual, né, ela está presente em todos os segmentos da população, proporcionalmente há uma concentração da epidemia na população LGBT, entre profissionais do sexo, entre pessoas que usam drogas, pessoas privadas de liberdade, pessoas com sofrimento mental. A essas pessoas ou esses segmentos da população, a gente dá o termo de populações-chave, no sentido de que devem ser dirigidas estratégias de prevenção mais intensivas e específicas para que se atinja a adequada prevenção.
Agora que já conhecemos os tipos mais comuns de ISTs, preveni-las fica ainda mais fácil. Esteja sempre atento e não se descuide. Agradecemos a participação do professor Matheus Vestim, que é médico infectologista. Nos acompanhe também pelo site medicina.ufmg.br/rádio. Esta edição foi produzida por Maria Beatriz Aquino. Eu sou Carlos Carmigliati. Informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.